Imagine a tabela periódica como um mapa que nos guia pelo reino dos elementos. Ela nos ajuda a compreender as propriedades únicas de cada elemento.
Ao explorar essa matriz engenhosa, somos levados a universos de descobertas e padrões intrigantes que nos ajudam a compreender as propriedades da matéria.
Hoje, mergulharemos no mundo dos elementos químicos e exploraremos sua organização, propriedades e classificações. Prepare-se para uma viagem emocionante através dos átomos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse episódio, continuamos com o tema tabela periódica e vamos aprender como os elementos são organizados, entender a divisão em blocos com base na configuração de valência e descobrir os nomes dos grupos dos elementos representativos. É um assunto muito importante nas provas de vestibulares, Enem, SSA e para o nosso conhecimento.
É verdade.
Oi, pessoal, eu sou Priscila Morim e é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando, mande sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com.
Olá, gente, eu sou o Alex e é uma grande alegria, sempre um prazer receber você aqui. Na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio e uma tabela periódica para você escutar o episódio com a tabela ao seu lado.
Pessoal, podemos considerar a tabela periódica como uma matriz, isso é, formados por linhas e colunas. As linhas horizontais são chamadas de períodos e as colunas verticais são denominadas de grupos. Então se liga aí, hein? A tabela periódica possui 7 períodos e 18 grupos. Primeira informação para você ficar ligado é que os elementos de um mesmo período têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Isso é, se um elemento está localizado no quinto período, então você já sabe que ele possui na sua distribuição eletrônica 5 camadas, ou que na sua distribuição eletrônica vai sempre terminar no nível 5 de energia. Já os elementos do mesmo grupo têm propriedades químicas semelhantes, por isso também são chamados ou considerados famílias.
É verdade.
Pessoal, os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons da camada de valência, que são os elétrons mais externos do átomo e são responsáveis pelas propriedades químicas dos elementos. Em função da configuração de valência, os elementos da tabela periódica eles são divididos em 4 blocos principais: S, P, D e F. Bom, já sabemos o máximo de elétrons em cada subnível: S2, P6, D10 e F14. Vamos agora analisar as características de cada bloco? Começando pelo bloco S. Os elementos do bloco S formam os grupos 1 e 2 da tabela periódica e ocupam as duas primeiras colunas à esquerda da tabela periódica. Todos os elementos desse bloco apresentam distribuição eletrônica terminando o subnível S. E aí? Você entendeu por que o bloco S possui apenas 2 grupos?
Sim, claro. Como o subnível S comporta 2 elétrons, apresentam então uma configuração de valência que termina em S1, grupo 1, e S2, grupo 2.
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Bom, agora vamos para o bloco P. Como o subnível comporta até 6 elétrons, podemos deduzir que o bloco P é formado por 6 grupos, correspondendo ao preenchimento do subnível P, de P1 a P6. O bloco P é formado pelos elementos do grupo 13 ao 18, ocupando as últimas 6 colunas à direita da tabela periódica. Atenção!
Pare!
Tem apenas uma exceção, que é o gás nobre hélio, cuja configuração é S2.
Pessoal, os elementos do bloco S e P, isto é, os grupos 1 e 2 e do grupo 3 ao 18, são chamados de elementos representativos. Eles são importantes para a vida, pois constituem a maioria dos elementos que compõem a Terra e os seres vivos. Por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono são exemplos de elementos representativos. O próximo bloco de elementos que iremos agora estudar é o bloco D. Então, acho que você já deduziu quantos grupos constituem o bloco D. Se você pensou em 10 grupos, está corretíssimo, pois corresponde ao preenchimento do subnível D, de D1 ao D10. O bloco D está localizado no meio da tabela periódica, entre os blocos S e P, sendo formado pelos elementos do grupo 3 ao 12. Eles são chamados de elementos de transição. Tem uma configuração de valência, usa o orbital D, sendo preenchido de D1 a D10.
Bom, chegamos agora no último bloco, que é o bloco F. Os elementos do bloco F estão localizados na parte inferior da tabela e correspondem às duas linhas de 14 elementos abaixo da tabela periódica. Eles têm uma configuração de valência que inclui os orbitais F e são conhecidos como os elementos de transição interna, também chamados de lantanídeos e actinídeos. As séries dos lantanídeos se diferenciam dos actinídeos, porque os lantanídeos apresentam o subnível 4F e os actinídeos ocupam o subnível 5F.
Tome!
Bom, gente, agora que já sabemos como os grupos da tabela periódica estão organizados em função da configuração de valência, também é importante conhecer a configuração de valência de cada grupo dos elementos representativos. O grupo 1 é conhecido como metais alcalinos e é formado pelos elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, e apresenta a configuração de valência NS1. O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. É formado pelos elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e possui configuração de valência NS2.
Bom, continuando, temos o grupo 13, conhecido como a família do boro. O boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Possui configuração de valência NS2-NP1. O grupo 14 é a família do carbono. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Possui configuração de valência NS2-NP2. E o grupo 15, que é conhecido como a família do nitrogênio, com configuração de valência NS2-NP3, e é composto pelos elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto.
Encerrando os elementos representativos, temos o grupo 16, que é conhecido como calcogênios, sendo formado pelos elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Apresenta configuração de valência igual a NS2-NP4. O grupo 17, que é formado pelos elementos flúor, cloro, bromo e iodiastato, são conhecidos como halogênios. E a configuração de valência será NS2-P5, que 2 mais 5 dá 7, é o grupo 17. Fechando os elementos representativos, ficamos com o grupo 18, que são formados pelos elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São os famosos gases nobres. Como é do grupo 18, então vai terminar em S2P6, porque 2 e 6, 8. Porém, não se esqueça que o gás nobre hélio só tem número atômico 2. Então, a sua configuração é um S2.
É verdade.
Gente, conhecer a configuração de valência de cada grupo é importantíssimo para a gente poder localizar a posição de um elemento na tabela periódica. Quando a gente fala localizar, significa dizer o período e o grupo onde esse elemento está localizado. Por exemplo, o sódio, Na, ele tem número atômico 11. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, seguindo lá a ordem crescente da energia, o diagrama de Pauling, você vai obter um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então veja, a configuração da última camada do maior nível de energia é 3S1. O nível 3 indica que ele está localizado no terceiro período. E a distribuição S1 diz que ele pertence ao grupo 1. Viu como é fácil e importante a gente conhecer a configuração de cada grupo representativo? Vamos fazer outro teste. Alex, qual o período e o grupo no qual o elemento bromo, que tem número atômico 35, está localizado na tabela periódica?
Inicialmente, a gente faz a distribuição eletrônica nos subníveis para o átomo de bromo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. A configuração de valência é 4S2, 4P5. O maior nível na distribuição é o quarto, isto é, indica que está localizado no quarto período da tabela periódica. E o S2P5 significa que é do grupo 17, é um halogênio. Pri, é necessário decorar os nomes dos elementos na tabela periódica?
Gente, não é necessário, mas é muito bom você conhecer os nomes dos elementos representativos. Para quem não tem a facilidade de decorar, pode usar uma regra mnemônica para ajudar a memorizar os elementos de cada grupo. Por exemplo, o grupo 1, os metais alcalinos, você pode usar essa regra. Lina K roubou césio frâncio. Essa frase, ela fornece os elementos do grupo 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio.
Você entendeu, velho?
É claro.
Bom, lembrando que na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com todo o material desse episódio, inclusive uma frase mnemônica para cada grupo dos elementos representativos. Não vai perder, hein?
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos como a tabela periódica está organizada em 7 períodos e 18 grupos, como os elementos estão organizados nos blocos S, P, D e F e a configuração de valência dos elementos representativos de transição e transição interna. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
Bom, pessoal, lembrando de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal.
E não esqueça de ir no nosso site. O endereço eletrônico é o www.papodequimica.com. Lá tem sempre um bônus bacana para você, tá legal? Vamos aumentar nossa podosfera. Tchau, pessoal. Valeu e até mais.